homenageando os maiores talentos da música nacional e internacional. As trilhas sonoras premiadas. Os grandes filmes em destaque. Reinaldo Basile apresenta Muito Especial.
As baianinhas que Vinícius de Moraes carregou pela mão em direção ao sucesso, embora nunca tenham deixado de ser consideradas pelo público e também pelo meio musical, como as meninas, continuam em quarteto. Claro, já com outra formação, acumulando histórias, vivências e muito sucesso, sem nunca terem se deixado inebriar pelo glamour e pela ilusão, peculiares ao mundo artístico, elas sempre passaram incólumes pelo estrelato. E hoje elas são o destaque no nosso muito especial, todinho do quarteto em si.
Aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ioiô, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, que não se entrega, não.
Essa aí chama-se Isto Aqui O Que É, um samba de exaltação com assinatura portentosa de Ari Barroso, com interpretação, é claro, das meninas do quarteto em si. Inayá Castro, jornalista e também fotógrafa, lançou a biografia do quarteto em si pela série Coleção Aplauso, editada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, com o título As Meninas do Si, Vida e Música do Quarteto em Si. Nesse livro é traçado o itinerário e assinaladas todas as baldeações da trajetória mágica deste quarteto, conjunto harmonioso que une brilho, estética, trejeitos coreográficos e interpretações perfeitas. E é dessa obra da Inayá Castro que nós tiramos algumas informações da vida dessas meninas que formam o quarteto em si para o nosso programa de hoje. nos primeiros anos do século XX, a cidade de Jequié, na Bahia, viu os jovens Lazinha e Eurico iniciarem um romance. Foi longo o tempo de namoro. E da união dos dois jovens, a Lazinha e o Eurico, foi que nasceram Siva, Cibele, Sinara e Silene. E vieram as quatro pelas mãos de uma parteira. A infância das quatro irmãs, nos campos de cacau da família, mergulhava em banhos de rio, subia em árvores, deitava e rolava pela paisagem contrastante do semiárido baiano. Música, teatro e literatura ficavam por conta das novidades levadas por seu Eurico, o pai, homem bem informado, escrivão, oficial do cartório de registro civil, além de jornalista autodidata, já vivendo na cidade baiana de Ibirataia, onde o serviço de alto-falante, instalado na praça principal, também pertencia a ele, e por meio dele, as vozes de grandes cantores eram transmitidas, como, por exemplo, as de Ataúfo Alves, Dick Farney, Vicente Celestino e outros mais. Os conjuntos vocais eram a grande sensação do momento. Havia os Anjos do Inferno, também os Quatro Ases e um Coringa, o Bando da Lua, e isso foi que certamente inspirou as quatro filhas do seu Eurico e da dona Lazinha na paixão pelo casamento entre vozes.
Se por acaso o amor me agarrar, quero uma loura pra namorar, corpo bem feito, magro e perfeito, e o azul do céu no olhar. Quero também que saiba dançar, que seja clara como o luar. Se isso se der, posso dizer que amo uma mulher. Mas se uma loura eu não encontrar, uma morena é o tom, uma pequena, linda morena, meu Deus, que bom. Uma morena era o ideal, mas a lourinha não era mal. Cabelos louros valem um tesouro, tipo fenomenal. Cabelos louros em seu lugar, pele morena convida ao mar. Que vou fazer? Aí eu não sei como é que vai ser. Ai, as mulheres, que desespero de amor. É a lourinha e a moreninha, meu Deus, que horror.
Bonitinha essa aí, hein? Loura ou Morena? A assinatura é de Vinícius de Moraes, acompanhado também o Vinícius do Haroldo Tapajós. Um estilo assim de ragtime. As meninas Siva, Cibele, Silene e Sinara não podiam nem imaginar que o seu quarteto em si seria um dia assim batizado por Carlos Lyra e apadrinhado justamente pelo poeta Vinícius de Moraes, muito menos que o seu amigo e companheiro Beto, filho do Dr. José Gil Moreira, que era médico, e de Dona Claudina, madrinha de crisma da Silene, trocaria o acordeon por violão e seria parte importante na carreira do grupo, e também conquistaria o Brasil com o nome de Gilberto Gil, era o Beto. E em 1950, o seu Eurico e a Dona Lazinha, que por sinal se chamava Maria Ribeiro Leite, levaram as filhas para o Rio de Janeiro a fim de conhecer os estúdios da famosa Rádio Nacional. E lá elas puderam assistir programas de auditório e ver Emilinha Borba e Marlene, as rainhas do rádio. Foram também ao Clube do Guri, na TV Tupi. Numa viagem de negócios a Salvador, o seu Eurico foi vítima de uma fatalidade. Um passo em falso na escadaria do hotel o levou ao chão, provocando uma fratura de crânio. Olha só, hein? As quatro irmãs já estavam em Salvador para estudar e juntas participaram do projeto Hora da Criança, idealizado pelo professor Adroaldo Ribeiro Costa. Ele apresentava o programa na rádio Sociedade da Bahia. Esse projeto recebia crianças e adolescentes. Por meio de peças teatrais, aulas de música, as meninas iam desenvolvendo a vida artística. Foi aí que elas acabaram formando o trio, as três baianas, a Cibele, a Silene e mais uma prima, a Maria Lúcia. Então perceberam que ficaram de fora aí a Siva e a Sinara. Gilberto Gil, que desde os 12 anos participava dos projetos da Hora da Criança, já começava a trilhar caminhos sonoros, então acompanhado do seu acordeon, já falamos disso. No início de 1961, enquanto as meninas concluíam os estudos da Bahia, Sinara e Silene se apresentavam em dupla no programa Escada para o Sucesso da TV Itapuã, lá da Bahia. Tendo concluído o curso clássico, a Siva se mudou sozinha para o Rio de Janeiro em 1962. Lá, ela passou a cantar sozinha no programa Papel Carbono, do Renato Mursi, na Rádio Nacional. Logo, as quatro irmãs estavam juntas outra vez e já morando no bairro do Flamengo, no Rio, num apartamento alugado.
Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo, tenho medo de chorar. Quero seu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga
você lamenta e chora a nossa separação.
Aí o clássico Último Desejo, de Noel Rosa, e no qual as meninas do quarteto em si estiveram acompanhadas de Zélia Duncan. Deu para perceber, aliás, a interpretação da Zélia Duncan, acompanhada aí sim pelo quarteto em si. E com essa aí nós vamos chegando ao final da primeira parte do programa de hoje, homenageando o quarteto em si. Mas você fique muito atento, porque nós voltamos em 2 minutos.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Muito Especial.
Com saúde não dá para brincar. Você sabia que quando o câncer de mama é descoberto cedo, ele pode ter cura? Cuidar da saúde da mama é para a vida toda. Então, a partir de 40 anos, inclua em seus exames anuais a mamografia. É um hábito que pode salvar sua vida. Procure um mastologista. Ele é o médico que cuida da saúde da mama. Fique de olho.
O Ministério da Saúde adverte: fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê.
Você ouve Muito Especial com o Reinaldo Bazini.
Só pela introdução já dava para identificar o samba do Caetano Veloso com o quarteto em si.
Alguma coisa acontece no meu coração, e só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João.
Quando eu te encarei à frente e não vi o meu rosto, chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho.
Afasto o que não conheço e quem vem de outro sonho feliz de cidade.
Aprendi
Sampa de Caetano Veloso com o quarteto em si. Depois do encontro com as quatro irmãs em festas, reuniões sociais, saraus e afins, Vinícius de Moraes tratou de levá-las e de exibir orgulhoso a grande descoberta que ele havia feito. Vinícius as apresentou para toda a nata da música brasileira do Rio de Janeiro na década de 60. Todos, de Tom Jobim a Roberto Menescal, puderam conhecer as baianinhas do Vinícius. Foi em 1963 que, numa reunião na casa de Carlos Lira, foi escolhido o nome Quarteto em Si. Desde 1964, as meninas ensaiavam exaustivamente as canções com arranjos vocais de Carlos Castilho. E no repertório, músicas de Vinícius, Baden Powell, Dorival Caymmi e vários outros. Os encantos e as belezas do Rio de Janeiro e da Bahia passeavam pelas quatro vozes em animados pupurris, fazendo, vamos dizer assim, uma ponte musical entre a terra onde elas tinham nascido, a Bahia, e a terra que as acolhera, o Rio de Janeiro. No dia 30 de junho de 1964, o quarteto em si fez sua estreia no Bottles Bar, deixando o Beco das Garrafas em polvorosa. Rosinha de Valença, com seu violão, dividia o palco com as meninas do quarteto em si, mas o show delas ficou em cartaz quase 2 meses em apresentações diárias. As meninas foram vistas pela elite da música brasileira. A grande novidade, que era aquele grupo vocal feminino, não demorou a se espalhar pelo Brasil todo. No final de 1964, nasceu o antológico show Vinícius e Caymmi no Zum Zum, com o quarteto em si e o conjunto de Oscar Castro Neves. E o sucesso foi tanto que repetiram a dose no final de 1965 e no início de 1966.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo a marca. Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Thank you. ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, lá.
Maria Maria, de Milton Nascimento e Fernando Brant, com o nosso quarteto em si. Aliás, um destaque, Fernando Brant, um dos compositores desse Maria Maria muito famoso, morreu faz pouco tempo, foi agora no mês de junho passado, no dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio, com 68 anos de idade. Aloísio de Oliveira, compositor, dividiu canções com Tom Jobim e foi integrante e fundador do Bando da Lua, um grupo vocal que acompanhou nos idos tempos Carmen Miranda nos Estados Unidos. Na carreira do quarteto em si, o Aloísio de Oliveira teve especial participação. Aos 50 anos e já tendo passado por 5 casamentos, o seu coração bateu em descompasso por uma das irmãs do quarteto em si, a Siva, mais do que marido e cunhado das outras, claro, como produtor e empresário do quarteto em si, Aloísio foi a porta que as conduziu para o mundo inteiro. O casamento de Aloísio de Oliveira com Siva terminou em 1970, mas a amizade durou para sempre. O último encontro entre Aloísio de Oliveira e o quarteto em si foi em 1994, com a participação de Tom Jobim, quando elas gravaram o CD que comemorava os então 30 anos de carreira do grupo. Foi também a última vez que os dois amigos se encontraram. Tom Jobim faleceu em dezembro de 1994, 2 meses depois o Aloísio também se foi. O quarteto em si viajou muito, principalmente para São Paulo e a boate Cravo e Canela, na Rua Major Sertório, era um dos principais redutos paulistanos da boa música brasileira. E foi lá que elas foram apresentadas ao conjunto MPB4. Juntos, os dois grupos musicais gravaram 5 discos. Era a voz da Bahia que se juntava à voz do estado do Rio. O quarteto em si pela Bahia, o MPB4 pelo Rio de Janeiro. E aí foi formado, digamos assim, um quarteto de 8. Na verdade, um octeto. Só assim, precariamente, temporariamente. O MPB4 era formado por um estudante secundarista, um advogado e 2 estudantes de engenharia. Depois da estreia no Beco das Garrafas, as coisas começaram a acontecer numa velocidade meteórica para as baianinhas do Vinícius. Entre a ponte aérea Rio-São Paulo e a gravação do primeiro disco, somaram-se os encontros, nasceram projetos e aí elas partiram para muito sucesso.
Tinha cá pra mim que agora sim eu vivi enfim o grande amor.
Mentira. mira. Me atirei assim de trampolim, fui até o fim um amador.
Oh, oh, oh. Passava o verão, água e pão, dava o meu quinhão pro grande amor.
Mentira, eu botava a mão no fogo então com o meu coração de fiador.
Oh, oh, oh. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito. Exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Mentira.
Fui muito fiel, comprei anel, botei no papel o grande amor.
Mentira.
Reservei hotel, sarapatel e lua de mel em Salvador.
Oh, oh, oh.
Fui rezar na Sé pra São José que eu levava a fé no grande amor.
Mentira.
Fiz promessa até pro Xumaré de subir até o Redentor.
Oh, oh, oh. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito. Exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor.
Mentira.
Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito. Exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Mentira.
Este, o samba do grande amor, de autoria do Chico Buarque de Holanda. E aí aparecem as irmãs do quarteto em si, cantando junto com o Chico Buarque. Com esse samba do grande amor, nós vamos chegando ao final da segunda parte do programa de hoje. Mas fique muito esperto, porque voltamos e é já já.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Basile.
Se apenas 2 em cada 100 brasileiros doarem sangue a cada 3 meses, nunca mais vai faltar sangue em uma emergência ou para quem precisa de tratamento. Seja doador, procure o hemocentro da sua cidade ou o hospital mais perto da sua casa.
Seja doador você também. Doar sangue é um gesto de amor.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Muito Especial.
Para cantar uma alabama, cuida bem de online. I come from Alabama, with a banjo on my knee. I'm going to Louisiana, my true love for to see.
Olha aí as meninas do quarteto em si cantando o tradicional Ó Susana.
I come from Alabama with a banjo on my knee. I come from Alabama with a banjo on my knee. I'm going to Louisiana, my true love for to see. Oh, Susana. Oh, don't you cry for me. I've come from Alabama with a banjo on my knee. Pois eu vim lá de Alabama with a banjo on my knee. Pois eu vim lá de Alabama with a banjo on my knee.
Pequenininha, mas uma curiosidade. as nossas baianinhas cantando Ó Suzana. Essa aí é do século XIX, meados do século XIX, autoria do Stephen Foster, e depois acabou ganhando uma versão para o português mais descompromissada e incluída no CD que as meninas gravaram nos Estados Unidos. O ano de 1965 parecia ter menos dias do que o necessário para a quantidade de compromissos na agenda do quarteto em si. Show na boate Zum Zum com Vinícius de Moraes, na Cravo e Canela em São Paulo. Programa O Fino da Bossa, além de gravação do primeiro LP. Em meio a tantos compromissos com shows, gravações, participações na TV e no rádio, o quarteto foi adquirindo tarimba. Sob a batuta do maestro Luizinho Essa, as meninas ensaiavam quase que diariamente. O ano de 1966 começou com a primeira mudança na estrutura do grupo. No mês de abril de 66, a Silene, que namorava o estudante de medicina Osmar Shakur, ficou grávida da sua primeira filha, a Andréia, e aí então ela deu adeus aos sustenidos e aos bemóis. Mudou-se para Araraquara, no interior de São Paulo, que era onde o Osmar, seu marido, tinha emprego. Logo nasceu a segunda filha, a Gabriela, e depois vieram a Paloma e o Pablo. Estudou pedagogia, fez diversas especializações, mestrado em educação e doutorado em psicologia. Pois é, essa foi uma carreira da nossa querida Silene, casada com Osmar Shakur. Pouca gente sabe disso. E aí, então, a Silene saiu do conjunto. No lugar da Silene e o marido da Silene, o Osmar Shakur, acabou falecendo em 1996, entrou no quarteto em si a Regina Werneck, que era jornalista, cantora e compositora. Eu acho que o pessoal percebeu, eu contei a história do casamento da Silene e disse que o marido morreu em 1996, mas antes, bem antes, no lugar dela, quando das andanças lá por Araraquara, foi que a Silene saiu e entrou no seu lugar a Regina Werneck, jornalista, cantora e compositora. Em 1967, as meninas embarcaram para a primeira viagem internacional do grupo. Elas foram para os Estados Unidos e lá lançaram os LPs Caymmi and the Girls from Bahia, Roses and Roses e Pardon My English. E essa aí, Pardon My English, uma música, e deu título ao LP, nós vamos apresentar no último bloco do programa.
Ficar, mas tendo de ir embora. refletir na lágrima um momento breve de uma estrela pura cuja luz morreu. Ai, mulher estrela, refugi, parte mais antes de
Essa aí é a Serenata do Adeus, de Vinícius de Moraes, com o solo da Cibele, uma das irmãs do quarteto em si, e mais o violão do Luiz Cláudio Ramos.
Triste como eu.
Essa aí é uma gravação feita ao vivo, como perceberam. Mas já vamos nos encaminhando para o final do programa e deve ter ouvinte aí perguntando o porquê da homenagem justamente hoje ao quarteto em si. Tem uma causa, uma razão, e foi exatamente a morte da Cibele, que acabou de cantar a Serenata do Adeus. A Cibele morreu no dia 21 de agosto do ano passado. Ela estava com 74 anos de idade e se recuperava de uma pneumonia. E estava em casa quando foi vítima de uma isquemia pulmonar. Em 1965, a Sinara e a Cibele decidiram formar uma dupla, lá atrás, portanto. E aí seguir o seu caminho pelo Brasil, enquanto o quarteto em si, com outra formação, a Siva, a Simíramis, a Sônia, que acabou virando Cíntia, e a Silene, o quarteto, então, com essa formação, se preparava para voltar aos Estados Unidos. Aqui, as emissoras de rádio não paravam de tocar a interpretação da Sinara e da Cibele, e esse foi o impulso para que elas gravassem um LP com o nome da dupla. Cibele, que continuou a dupla com a Sinara depois de ganhar o Festival da Canção em 1968 com o Sabiá, decidiu ir para os Estados Unidos com o marido e aí se juntar ao quarteto após a fuga da Simíramis. Sônia, que na época virou Cíntia, deixou o quarteto e a cantora Sandra Machado passou a integrar o grupo, que então passou a ser formado por Siva, Regina, Cibele e Sandra, bem diferente da formação original. Nos Estados Unidos, e a convite do baterista João Palma, que acompanhava Sérgio Mendes, a Cibele começou a se apresentar no bar Brazilian Bossa. Em 1972, ela deu um definitivo bye-bye aos Estados Unidos e voltou para casa original. Dona Lazinha, a mãe das quatro baianinhas, estava doente. Em fevereiro de 1974, nasceu Tiago, filho de Cibele e Marcídio, que pôde conviver assim com a avó Lazinha por 6 meses. Ela morreu em agosto de 1974, como eu já falei, outra integrante do quarteto em si, que merece as homenagens pela morte, foi Dorinha Tapajós, que integrou o grupo entre 1972 e 1980 e veio a falecer em 17 de agosto de 1989.
Você sabe que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher, e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer. Encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do seu pode ser.
Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação.
Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando a vejo me dá um desejo de morte ou de dor.
Essa aí chama-se Nervos de Aço, clássico de Lupicine Rodrigues, e as baianinhas do quarteto em si estão acompanhando a interpretação principal da cantora Miúcha.
Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer.
E depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do seu pode ser.
E com essa Nervos de Aço, com a Miúcha e o quarteto em si, nós vamos chegando ao final da terceira parte do programa de hoje, homenageando o quarteto em si, e você agora já sabe o porquê. A morte justamente da Cibele no ano passado, no dia 21 de agosto. Mas você fique muito atento, porque voltamos e é de repente.
Você ouve Muito Especial com Reinaldo Basile.
Os médicos recomendam que todo homem a partir dos 50 deve passar pela avaliação de um urologista. E para quem tem casos de câncer de próstata na família, essa visita precisa acontecer antes, a partir dos 40 anos de idade. Se o câncer de próstata estiver em estágio inicial e o paciente for submetido à cirurgia, as chances de cura chegam a 90%.
Com um simples exame de toque retal, que é um exame que o homem tem tanto medo, mas isso é feito em questão de 10 segundos, e um exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, nós podemos determinar se esse paciente tem alguma suspeita de câncer de próstata e normalmente o estadio que ele se encontra.
O Ministério da Saúde adverte: fumar provoca diversos males à sua saúde.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Basile.
When you say goodbye, did I see them cry? Went to go and die, oh no, siree. Made another wish, get another fish. Lots of pretty fish are in the sea. You think you are my one and only.
Essa aí foi batizada como Pardon My English, mas é o samba torto. Eu conto já a história.
In a happy mood, even setting good your photograph. In the total wreck, you can double check. Sticking out your neck is for giraffes. So is the night you want me, baby. Meet you face to face, you can name the place. I'll be the pig, I'll buy the drink. After one
but you tell you that I'm through. Absolutely through, I think.
Bom, tá aí então, ouviram o Pardon My English, perdão pelo meu inglês. Seria uma tradução assim, direta da coisa. Mas esse é o Samba Torto, do Tom Jobim e do Aloysio de Oliveira, que mereceu uma versão do português para o inglês, feita pelo Ray Gilbert, dando aí o Pardon My English. Aventurando-se no inglês pela primeira vez, as vocalistas do quarteto em si já se desculpavam no título pelos eventuais deslizes da língua estrangeira, e foi logo na capa do LP. Por isso, deu aí o Pardon My English, música título do disco, que era a versão, então, como eu falei, do Ray Gilbert, do português, para o Samba Torto, de Tom Jobim. E aí o Aloysio de Oliveira assina também a produção, junto com o versionista Ray Gilbert. Das 12 faixas do LP, arranjado por Oscar Castro Neves, esse Pardon My English ficou bonitinho nas vozes das meninas do quarteto em si. Em meio a tantos compromissos, o quarteto ganhou prêmios, muitos aplausos. Aqui e fora também, as meninas viajaram muito. Argentina, Estados Unidos, Cuba, Japão e muito mais. O sucesso no Japão foi tanto que elas foram para lá mais de uma vez, inclusive foram contratadas para várias apresentações no restaurante luxuoso chamado Shabats, em Tóquio, com o patrocínio da Varig. Cuba foi uma das experiências mais marcantes para o quarteto em si. A alegria do povo cubano, temperada pela musicalidade à flor da pele, parecia servir como antídoto ao sofrimento provocado por um regime autoritário. Regra 3, de Vinícius de Moraes e Toquinho, com o quarteto em si. Ao apresentar o quarteto em si, Vinícius de Moraes cantava assim: essas são as minhas menininhas, são as quatro baianinhas que eu um dia descobri. Quarteto em si, se eu fosse solteiro, com as quatro eu casaria. Elas sempre assim, cantando o dia inteiro e só para mim. Grande padrinho para as quatro baianinhas, filhas do seu Eurico e da dona Lazinha, que formaram o quarteto em si.
Eu sou a filha da Chiquita Bacana, nunca entro em cana porque sou família demais. Puxei a mamãe, não caio em armadilha e distribuo banana com os animais. A minha ilha, iê, 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 que maravilha, iê, iê, iê. Eu transo todas sem perder o tom, a quadrilha toda grita, iê, 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 viva a filha da Chiquita.
E com um pupurri de frevos, todos do Caetano Veloso, a filha da Chiquita Bacana, depois Atrás do Trio Elétrico e encerrando com Chuva, Suor e Cerveja, nós vamos chegando ao fim. Hoje homenageamos o quarteto em si. Gravação, montagens e edição, José Roberto Pereira. Mesa de som e computadores, Cidade, Manuel Messias, Lainara Leandro, Carolina Lopes e Samuel de Oliveira.
Muito especial.
Produção e apresentação, Reinaldo Basile.
E sábado que vem tem mais neste mesmo horário, você já sabe. Continue na Cidade. Um bom fim de semana e até a próxima, se Deus quiser.
Ajuda-nos, vós.
Adoramos em seu coração.